conforme all'articolo 75 del regimento interno, invocando la protezione di Deus, declaro aperto straballo della presente sessione. Primeramente quero complimentare il collega Vergatores, nostra supervisora Eliane, segretaria Geriria Bettania, stiamo qui presidente da Braspol, Alcide Giuraschi, das boas-vindas aqui ao secretário da Educação, Cristiano, e a diretora Paula, que hoje vão ocupar a tribuna livre. Temos a volta às aulas, então eles vêm dar uma explicação ao trabalho, ao andamento da nossa educação, de que forma que está se encaminhando. Então, primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária número 1772 de 2025, de 5 de fevereiro de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 172 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Aos contrários, que se levante. A ata 172 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Nesse momento, então, entremos para a leitura dos comunicados. Então, peço à primeira secretária, vereadora Rosângela, que faça a leitura do edital de convocação do Concepro.
Boa noite a todos, aos colegas vereadores, à assessora jurídica, à supervisora Eliane, e que todos estão aqui presentes e os que estão nos assistindo de casa. Edital de convocação, Assembleia Geral. O Conselho de Pró-Segurança Pública de Nova Roma do Sul, por seu presidente, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados colaboradores a se reunirem na Assembleia Geral Extraordinária no auditório da Prefeitura Municipal de Nova Roma do Sul, no dia 24 de fevereiro de 2025, às 19 horas, para delineamentos das seguintes pautas. Da ordem do dia, prestação de contas das atividades do mandato de 2023-2024 do Concepro. Eleição 2, eleição da nova diretoria Nova Roma do Sul, 11 de fevereiro de 2025, atenciosamente Tiago Servo, presidente do Concepro.
Peço à primeira secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do ofício 04-2025.
Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, José Luiz Cumim. Ao cumprimentá-lo, salientamos o recebimento do pedido de informações de 1 de 2025, no qual é solicitado os nomes dos beneficiários do programa Bolsa Família de Nova Roma do Sul desde outubro de 2024. O dever de fiscalizar é sempre inerente à proposição de mudanças. Assim, em resposta, a título de informação, no mês de janeiro de 2025, o município de Nova Roma do Sul teve 21 famílias atendidas pelo programa Bolsa Família, com 71 pessoas beneficiadas e totalizando um investimento de R$ 15.396 e um benefício médio de R$ 736,14. Quanto à solicitação desde outubro, informamos ainda que os dados, nome, NIS e valor são abertos e livres para consulta, inclusive salientando condicionalidades, bem como outros programas de interesse no site. Estamos à disposição para qualquer outras informações. Atenciosamente, Fabrícia Lodi, secretária municipal da Saúde, Cidadania e Assistente Social.
Peço à primeira secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do ofício 029 de 2025.
Tá. A Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, assunto: comunicação de alteração do projeto de lei. Prezados senhores, por meio do presente ofício, informamos que houve uma alteração significativa do projeto de lei número 1700, aprovado por esta Casa Legislativa em 5 de fevereiro de 2025. e que se transformou a Lei número 1707. A alteração foi realizada no anexo único no requisito de curso de formação devido a um erro cometido. Havia sido colocado uma carga horária de 60 horas, porém, a carga horária correta é de 24 horas. Agradecemos a atenção dispensada e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. Atenciosamente, Roberto Panassolo, Prefeito Municipal.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do requerimento 01 de 2025.
Sugere à mesa diretora faça um projeto de emenda à lei orgânica para alterar o artigo 22 no que tange ao recesso parlamentar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora que este subscreve com assento nesta Casa de Leis, na bancada dos republicanos, vem pelo presente solicitar ao presidente desta colenda casa, nos termos do regimento interno, que a mesa diretora apresente um projeto de emenda à lei proposta a reduzir de 60 dias para 30, ficando da seguinte maneira: a Câmara de Vereadores realizará sessões legislativas ordinárias anualmente em sua sede nos seguintes períodos: de 1º a 15 de janeiro, de 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 31 de dezembro, permanecendo em recesso nos intervalos entre essas datas. Justificativa. O objetivo deste requerimento é para atender uma solicitação do povo que houve durante a campanha eleitoral. A ideia da proposta é igualar o nosso recesso com as férias dos demais trabalhadores. Respeitosamente, Vanessa de Bortoli, vereadora dos Republicanos.
Peço à primeira secretária que faça a leitura do pedido de providência 01 de 2025 e o pedido de providência 02 de 2025.
Solicitação de instalação de quebra-molas ou redutor de velocidade na rua Armelindo Zatti, nas imediações da casa número 305. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, a vereadora Vanessa de Bortoli, no exercício de suas atribuições legais e regimentais, com fundamento no artigo 140 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, em atenção à constitucional e assessoramento do Poder Executivo na administração municipal, vem respeitosamente apresentar o presente pedido de providências com o objetivo de solicitar a instalação de um quebra-mola ou redutor de velocidade na rua Armelindo Zatti, nas imediações da residência de número 305, em direção à balsa que interliga o município de Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Adicionalmente, sugere a instalação de placas de sinalização indicando a velocidade máxima permitida para os veículos que adentram no município via balsa. Justificativa. A presente solicitação fundamenta-se nas reclamações recorrentes dos moradores da região e necessidade urgente de medidas que garantam a segurança. A rua Almerindo Zatti é uma via de alto fluxo veicular. E a ausência de mecanismo de controle de velocidade tem gerado preocupação constante entre os residentes devido ao risco de acidentes graves ocasionados pelo excesso de velocidade dos veículos que transitam no local. A instalação de um quebra-mola ou redutor de velocidade contribuirá significativamente para a redução da velocidade dos veículos, promovendo um ambiente mais seguro para pedestres, ciclistas e demais usuários da via. Além disso, a medida visa preservar a tranquilidade e o bem-estar da comunidade local, prevenindo possíveis acidentes e garantindo a proteção de todos os cidadãos. Diante do exposto, a vereadora Vanessa de Bortoli Fuedes solicita o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste pedido, visando a implementação das medidas necessárias em prol da segurança e da qualidade da vida da população. De maneira atenciosa, Vanessa de Bortoli, vereadora dos Republicanos. Assunto, roçada e limpeza do cemitério municipal. Senhor presidente, José Luiz Cumim. A vereadora que abaixo subscreve solicita a Vossa Excelência seja apresentada aos demais vereadores e encaminhada a cópia do presente pedido de previdência do excelentíssimo prefeito municipal, sugerindo o que segue. Que o Poder Executivo, através do setor competente, realize de forma urgente os serviços de limpeza e roçada da vegetação dos espaços do cemitério, situado na Avenida Júlio de Castilho, zona sul do perímetro urbano. Justificativa. Conforme demonstram as fotos anexas, a vegetação tomou conta das laterais do cemitério e cresceu sobre os caminhos, passeios existentes entre os túmulos, de modo que as pessoas que visitam o local têm dificuldade para transitar entre os túmulos. Além disso, toma o local propício para a criação de mosquitos e animais peçonhentos, razão pela qual pede-se pelo atendimento urgente desta providência. Nova Roma do Sul, 6 de fevereiro. Vanessa de Bortoli, vereadora.
Peço à primeira secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura do pedido de indicação 01 de 2025 e o pedido de indicação 02 de 2025.
O assunto é da disponibilidade do Wi-Fi da Unidade Básica de Saúde. Senhor presidente José Luiz Cumim, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, venho apresentar a seguinte indicação a ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Sugiro à administração municipal a disponibilização do acesso à rede do Wi-Fi na Unidade Básica de Saúde, visando melhorar o atendimento e proporcionar maior comodidade aos cidadãos que utilizam o serviço de saúde do município. A justificativa. A disponibilização do Wi-Fi na UBS traria benefícios significativos para a população, tais como facilidade de acesso a informações, os pacientes e acompanhantes poderiam acessar serviços públicos digitais, informações sobre saúde e outros recursos online enquanto aguardam atendimento. Segundo, maior conforto para os usuários. Em períodos de espera, os pacientes teriam uma alternativa de entretenimento à comunicação, minimizando transtornos. A presente indicação busca melhorar a qualidade dos serviços públicos e proporcionar um ambiente mais acessível e conectado para os cidadãos. Conto com a atenção do Executivo para viabilizar esta iniciativa. Nova Roma do Sul, dia 7 de fevereiro de 2025, Vanessa de Bortoli, vereadora. Pedido de indicação, número 02/2025. A vereadora, abaixo subscrita, vem perante os nobres colegas vereadores apresentar o presente pedido de indicação que visa solicitar ações de interesse público aos poderes competentes, com fundamentação do artigo 139, capítulo 4 do Regimento Interno, requerendo, após seja a mesma inicialmente encaminhada ao chefe do Poder Executivo Municipal. Indica ao senhor prefeito municipal, na forma regimental, que por meio da Secretaria da Saúde, envie esforços para disponibilizar aos munícipes os serviços de um médico geriatra da Unidade Básica de Saúde do município. Justificativa. Diversas modificações acontecem durante o envelhecimento. E essas alterações são de início precoce. Existem idosos que envelhecem bem e idosos que padecem com doenças que poderiam ser efeitos reduzidos com o diagnóstico preventivo e eficiente. O geriatra é um médico especialista que se dedica a estudar o idoso e o complexo processo de envelhecimento humano. Diante de um cenário que a porcentagem de idosos do país aumenta todo ano, nosso município não foge as estatísticas e trabalhar a prevenção. E trabalhar a prevenção é a forma mais barata de conduzir uma boa política pública e promover a melhoria da qualidade de vida. Oferecer um acompanhamento médico eficaz, avaliando diversos aspectos, entre eles o âmbito psicossocial, cognição, afetividade, status funcional, social, entre outros tópicos, contribui com o envelhecimento futuro bem mais saudável. Com o aumento da expectativa de vida, a importância da geriatra ou de um geriatra é cada vez maior para diferenciar as mudanças anatômicas, funcionais, psicológicas, próprias do processo natural do envelhecimento e das alterações decorrentes de doenças nessa fase de vida. Enquanto a grande maioria das especialidades médicas se dedica a um órgão ou sistema, o geriatra se dedica ao indivíduo como um todo. Além disso, a geriatria já foi uma especialidade exclusiva dos idosos. Hoje, ela é utilizada cada vez mais por pessoas mais novas, com o objetivo de retardar o processo de envelhecimento patológico, para prevenir a senilidade e para evitar grande parte das doenças dos seus efeitos. O cuidado e o investimento da prevenção de doenças e de suas complicações futuras acabam repercutindo a qualidade de vida das pessoas e na redução dos custos da área da saúde, da assistência e da previdência social. Neste sentido, solicito a acolhimento deste pedido de indicação que propõe uma política de cuidados e prevenção de doenças que poderá trazer resultados muito positivos na promoção do bem-estar e da melhoria de qualidade de vida de nossos munícipes. Nova Roma do Sul, 11 de fevereiro de 2025, Odete Araldi Bortolini, vereadora PMDB.
Obrigado, vereadora Rosângela. Todos esses ofícios, essas leituras que foram feitas, estão disponíveis aqui na casa, a todos os vereadores, e para trazer informação também de algum pedido, que a roçada no cemitério já foi realizada, e a disponibilização do Wi-Fi também já está disponível aqui na casa. Então, neste momento, é o momento da Tribuna Livre. Nós temos aqui hoje presente a nossa diretora do Colégio Estadual, a Paula De Boni, e o secretário da Educação, Cristiano, Cultura e Esporto. Então, nesse momento, chamo a diretora Paula De Boni para que ocupe a tribuna e, no momento que terminar de usar a palavra, que permaneça na tribuna, se alguém quiser fazer alguma pergunta.
Boa noite. Cumprimento o presidente da Câmara, o vereador José Cumim. Ao cumprimentá-lo, estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores. Cumprimento as autoridades que aqui se encontram presentes, as assessoras, a assessora, a supervisora, as pessoas que aqui nos acompanham e aquelas que nos acompanham também pelas redes sociais. Primeiramente, quero agradecer o convite feito por hoje estar aqui. Colégio Estadual Nova Roma 2025. Eu sou Paula Cristina De Boni. Estou diretora do Colégio Estadual Nova Roma para a gestão 2025-2027, juntamente com a vice-diretora, professora Marilene Volpato Marim. As professoras Margaret Camati Donadel e Silvia Ione Piola Roldo fazem parte da supervisão escolar. A professora Ângela Maria Fiametti Kloss faz parte da supervisão escolar da escola. O corpo docente para o ano letivo de 2025, está completo. Não temos falta de professor. Hoje, temos 13 professores que atuam na escola. O quadro de servidores da escola também está completo. Na manutenção e infraestrutura, temos a Oneida e a Renata. Na alimentação, Marlene e Laís. Para a secretaria da escola, a coordenadoria também já está fazendo a contratação de uma pessoa que logo mais também vai estar fazendo parte da escola. O Colégio Estadual Nova Roma, ele atende no turno da manhã e no turno da tarde. No turno da manhã, ele atende os alunos do ensino médio. No total, são 63 alunos do primeiro, segundo e terceiro ano. O horário de funcionamento do turno da manhã é das 7 às 12. No turno da tarde, a gente atende o ensino fundamental, num total de 97 alunos, atendendo as turmas do sétimo, oitavo e nono ano. O horário de funcionamento do turno da tarde é das 13h15 às 17h25. Num total, temos 160 alunos. Este ano, estamos realizando com os pais e os responsáveis dos alunos reuniões por série. Já iniciamos ela. Na semana passada, começamos com o sétimo ano. Segunda-feira, tivemos a reunião com os pais do terceiro. Ontem, com os pais do primeiro. Quinta-feira, teremos a reunião com os pais do segundo ano. E na semana que vem, com os pais do oitavo e nono ano, em dias diferentes. Nessas reuniões, a gente pensou em fazê-las porque a gente pode conversar diretamente com os pais daquela série. Que muitas vezes, quando a gente faz no grande grupo, irão acontecer reuniões no grande grupo também com todos os pais presentes, porque precisamos também. Mas a gente percebe que a gente pode tratar muitas vezes de assuntos que são pertinentes àquela série, àquela turma em si. Ali a gente discute a organização do ano letivo, a gente discute a organização dos trimestres, as notas, as avaliações. A gente passa para eles as paradas pedagógicas, os estudos de aprendizagem contínua, discutimos o calendário escolar e também as normas de boa convivência para podermos dar início, então, ao nosso ano letivo. E amanhã, 13/2/2025, iniciamos a aula na rede estadual. Imaginem uma escola onde cada estudante é visto como um ser completo, com sonhos, potencialidades, desafios únicos. O planejamento que é realizado pelos professores e com a equipe da escola no início do ano letivo não é apenas uma tarefa burocrática, mas ela é uma oportunidade de transformar vidas e construir pontes para o futuro. A escola é um espaço de reflexão e construção coletiva que reúne toda a comunidade escolar, desde os gestores, os supervisores, orientadores, professores, pais responsáveis e os estudantes, para reafirmar o compromisso ético com uma educação de qualidade. Precisamos, sim, alinhar estratégias, compartilhar práticas pedagógicas e fortalecer a colaboração, promovendo uma educação inclusiva, equitativa e transformadora. Precisamos olhar juntos, analisar os resultados alcançados, refletir sobre os desafios que enfrentamos e planejarmos, de forma consciente, colaborativa e coletiva, o caminho que queremos trilhar. Como profissionais da educação, assumimos a responsabilidade de garantir para que cada estudante tenha a oportunidade de desenvolver todo o seu potencial. E a Base Nacional Comum Curricular nos lembra que a nossa missão vai além do conteúdo. Trata-se de promover o desenvolvimento integral dos estudantes em todas as suas dimensões, considerando sua realidade social, emocional e cognitiva. Desta forma, desejo a todos que tenhamos um ótimo início de ano letivo, que amanhã acontece, então.
Obrigado, diretora Paula. Então, agora vou abrir espaço, se alguém quiser fazer alguma pergunta, estará disponível aí para responder dentro do assunto que ela atuou aqui na casa. Então, está com a palavra o vereador Lores.
Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente José, demais vereadores presentes, ao assessora jurídica Betânia, a nossa secretária Liane, ao Gilberto, que é o nosso companheiro, a Luísa e demais presentes aqui, o nosso presidente da Braspol e que nos assiste em casa também. Eu queria pedir para a nossa diretora, seria o seguinte, referente ao turno da noite, tem pessoas que me perguntaram, de repente, se era possível durante a campanha, né? Porque tem pessoas, né, que estudam durante o dia e trabalha, né, durante o dia. Então, não sei se teria essa possibilidade, se já conversaram sobre esse assunto ou não tem.
Assim, sobre a questão do noturno. Tínhamos, antigamente, aulas no turno da manhã, tarde e noite. A partir do momento que as séries iniciais, elas acabaram não mais fazendo parte do Colégio Estadual Nova Roma, teríamos aula no turno da manhã e no turno da noite, ficando o turno da tarde ocioso. E pela questão, acredito eu, que em conversa, na época eu era professora, em conversa com as demais pessoas envolvidas, deixar o ensino fundamental no turno da tarde e o ensino médio no turno da manhã, conseguiríamos aproveitar desde o espaço até mesmo a questão do transporte. Teríamos até mesmo uma redução quanto à questão de profissionais e entre outras coisas. Então, quando que se pensou em termos o espaço da tarde livre, leva-se os alunos do Fundamental 2, que era de manhã, para o turno da tarde, e o turno da noite, então, ele passou a ser no turno da manhã, então.
Obrigado, diretora Paulo.
Obrigado, vereador Lores. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra o vereador Tiago.
Boa noite, senhor presidente. Estendo os demais cumprimentos aos colegas vereadores e vereadoras. Também estendo os cumprimentos à equipe da casa, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa. Paula, primeiramente, agradecer pela tua vinda aqui na casa para dar essa explanação para nós. Eu tenho um elogio para ti quando tu diz que diretora 2025 e 2027 é sinal que o teu trabalho está sendo bem executado. Meus parabéns. E eu tenho uma pergunta. Como é que está sendo a forma de condução da nova lei que não permite mais o celular?
Pois bem, a questão do uso da tecnologia em sala de aula, ela vem para o professor de uma forma para auxiliar. Tá? A escola hoje, ela tem que receber do Estado 30 Chromebooks, ao qual os alunos, os professores e alunos podem utilizá-los. A questão do uso do celular, essa lei que veio, ela veio para somar. Tá? Os nossos adolescentes, eles não estão preparados para conseguir separar o momento de eu poder utilizar o aparelho de telefone para o estudo e o momento de utilizar o aparelho para fins particulares. Percebeu-se durante esse período, mesmo no ano passado, a gente tinha uma lei estadual que nos amparava, mas era muito difícil fazer com que os nossos estudantes deixassem o aparelho de lado. A gente sempre diz que, depois da mão, a gente tem um aparelho de telefone. Para essa geração que nasceu na era digital, eles não conseguem viver sem. Mas quando pensamos em fazer reuniões, tá, com cada série, também foi para colocar aos pais que existe uma lei federal agora, existe uma lei estadual que nos ampara, e a gente coloca para os pais a importância dos alunos, naquele período que eles estão em aula, deixar o telefone de lado e aproveitar o tempo que eles têm, até mesmo na hora do recreio. A gente sabe que não vai ser tarefa fácil. A gente sabe que a gente vai enfrentar dificuldades, porque os nossos estudantes, eles estão acostumados a utilizá-lo a todo momento. E eles recebem mensagens direto. Não dá para dizer que não. Então, se eles conseguissem separar o que é importante para a sala de aula e o que é importante, né, no momento pós-sala de aula com a questão do uso do telefone, poderíamos sim, porque a gente sabe que a lei ela ampara para uso pedagógico. Né, a gente tem esse amparo na lei. Porém, a gente conversou bastante na semana passada, que foi a semana quando os professores retornaram, e em comum, juntamente com outras escolas, a gente entende que os nossos adolescentes não estão conseguindo separar. E a qualquer mensagem que eles recebem, eles precisam visualizar. Então, a gente está conversando com os pais, colocando para eles, né, essa lei que também veio, como eu disse, nos amparar, numa lei federal, e dizer para os pais que eles precisam aprender a conversar entre si, a começar a ler e interpretar nas atividades e nos livros ao qual eles vão fazer as pesquisas, e que na hora do recreio, para eles socializarem com os demais colegas no cara a cara. Que muitas vezes a gente percebia que eles passavam bastante parte do tempo jogando, um do lado do outro, jogando entre si, e eles não conversavam. Então, eu acredito que essa lei veio para fazer com que os nossos estudantes aproveitem esse tempo na escola para estudar e para conversar entre si.
Sem sombra de dúvidas, todo mundo sabe que hoje é uma das ferramentas mais importantes que se porta no dia a dia, mas que muitas vezes ela também atrapalha. Então, desejo uma boa sorte nessa nova condução. Pelo que se tem o convívio assim, com pessoas mais jovens, o celular é... Se for cair no chão, eles batem a cara, mas não estraga o celular, que esse aqui, hoje à noite, tem que usar. Então, desejo uma boa sorte na condução. Desejo meus parabéns a ti e toda a equipe do colégio, que vocês possam conduzir da melhor forma, pois ali sai o futuro do nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Tiago. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra o vereador Marcelo.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos assistem aqui presencialmente e as que nos assistem pelas redes sociais, o meu boa noite. Diretora Paula, eu estava olhando aqui no nosso resumo da gestão passada. A senhora veio aqui duas vezes, é isso, né? Em 2021 e em 2022, dada a importância que a educação tem para nós todos, né? Eu tinha notado na semana passada que eu ia falar na tribuna só desejando uma boa aula, um bom retorno, um bom trabalho, e, na verdade, nesse momento, eu não tenho nenhuma pergunta para fazer. Eu acho que o vereador Tiago foi muito feliz ali na inclusão do celular. Nessa questão, eu só tenho uma opinião. Eu acho que não adianta o professor forçar, tem que sair de casa, tem que ter a conivência do pai e da mãe, tem que ter a ajuda dos pais e das mães. Pais e mães que estão nos ouvindo, ajudem os nossos professores. Não adianta esperar que o professor vá e resolva o problema dos seus filhos. O professor, ele é um complemento. O professor ensina. A educação quem dá é o pai e a mãe. Então, eu queria desejar a ti e a todo o teu corpo, né, eletivo e funcional do colégio, um bom retorno, boas aulas, bom trabalho, que seja um ano muito frutífero. E eu acho que nós aqui nos colocamos à disposição dentro do Poder Legislativo e daquilo que nós temos competência para fazer, estar ao teu lado e ao lado de todo o colégio para a gente poder fazer o melhor para 2025 e para os outros anos que estão por vir. Muito obrigado, bom trabalho.
Obrigado, vereador Marcelo. Então está com a palavra a vereadora Vanessa.
Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que nos acompanham aqui nessa casa e que nos acompanham através do online também, da transmissão. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, a Paula, diretora, por ter esse contato, primeiramente, com os pais, né, que antes de começar o ano letivo, nada mais importante que ter essa conversa junto com os pais, frisar, falar sobre seu filho. Eu acho que isso é de extrema importância. Quero desejar uma boa volta às aulas para todos os professores, para toda a equipe, para os alunos também que vão iniciar agora. E tenho uma pergunta para te fazer, Paula. Para você hoje, quais os principais desafios assim no Colégio Estadual Nova Roma nesse momento?
Enfrentamos desafios diários. Porém, como escola e com o grupo ao qual o Colégio Estadual Nova Roma tem, o que a gente mais deseja é que os estudantes que pela escola passem se formem, né, e consigam, ao término do seu ensino médio, ir para o mercado de trabalho e se tornar pessoas, né, que consigam, né, dar sequência à sua vida. Como eu disse, a gente enfrenta desafios diários. Eu digo que não seria diferente em nenhum outro lugar, porque em qualquer lugar que a gente vai estar trabalhando, a gente vai passar. Mas fazer com que os nossos estudantes, eles consigam passar pelo processo ensino-aprendizagem, é uma conquista de todo o corpo docente, de toda a equipe do Colégio Estadual Nova Roma.
Obrigado, vereadora Vanessa. Alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra a vereadora Odete.
Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, as assessoras, assessora da casa, assessora jurídica, secretária, público que nos acompanha de casa e que estão aqui presentes, em especial o secretário Cristiano, que está aqui também, né, diretora da Escola de Educação Infantil Luísa. E parabéns a você, Paula, pela condução do trabalho em frente ao Colégio Estadual. Eu sei que a educação sempre é um grande desafio, né? Mas o que se busca realmente é uma formação integral do aluno para que ele saia preparado para enfrentar as dificuldades que tem pela vida, que tomem decisões corretas. Eles são jovens e não é difícil. A gente gostaria que não precisasse de leis, né, para regulamentar questões que, por um lado, são importantes, né, porque ajudam a acessar mundos ou situações ou informações que, às vezes, nem sempre se acessa somente através do estudo formal, do conhecimento que é agregado através das formas. Mas uma pergunta, assim, eu tenho certeza que vocês estão conduzindo bem. E como os pais estão vendo esta lei? Pelas reuniões que vocês estão fazendo com os pais, que alguns já fizeram, né? Os pais estão aceitando, acredito que estão sendo parceiros da escola, porque é um trabalho conjunto. Sim. A escola e a família têm que andar junta para que o conhecimento aconteça e que a evolução do aluno também acompanhe, né, aquilo que toda a pretensão escolar deseja para a vida do aluno.
Sim, com a conversa que a gente teve com as turmas dos pais, né, das turmas até então, os pais entendem, né, sobre essa questão do uso, né, eu digo assim, de toda a questão da tecnologia, porque, como eu disse antes, ela veio para facilitar muitas vezes até mesmo a aula do professor, se eles soubessem usar de forma consciente. Mas em conversa com os pais, eles, a grande maioria que veio, né, porque a gente nem sempre consegue que todos os pais participem, né, ou os responsáveis participem das reuniões, mas os que compareceram até o momento, eles estão junto com a gente, né? A gente disse que a gente não vai medir forças com os alunos, e os pais, num primeiro momento, disseram. A escola toma as medidas que têm que ser tomadas e, posteriormente a isso, comuniquem os pais. Porque, como você falou, eles também nos colocaram que somente a junção, a ponte, escola e família é que a gente vai conseguir, no final, né, ter um sucesso e ter aquilo que a gente espera. Até então, tudo está sendo tranquilo.
Muito obrigada pela sua presença, diretora Paula. Quero cumprimentar você e toda a equipe, todo o corpo que compõe, então, a rede escolar, para que tenham realmente um ano muito produtivo e com bons resultados a todos.
Obrigado. Vereadora Odete, alguém mais queira fazer alguma pergunta? Está com a palavra o vereador Márcio.
Primeiramente, cumprimentar o senhor presidente, em nome dele todos os colegas vereadores, nossa assessora, nossa secretária Eliane, secretário da Educação Cristiano, Luísa Santos, aqui presente, presidente da Abraspol, a todos que nos acompanham aqui e a todos que nos acompanham de casa. Primeiramente, Paula, não vou ter nenhuma pergunta, só parabenizando você e toda a sua equipe da escola, professores, toda a equipe, para que tenham um ótimo ano, que chegamos no final de 2025 com os alunos aprovados e todos entendendo como funciona, o que é uma educação de qualidade. Então, Paula, desejar a você e toda a sua equipe um ótimo ano de trabalho.
Obrigado, vereador Márcio. Alguém mais queria fazer alguma pergunta? Então, como que ninguém mais se disponibiliza, a diretora Paula, agradecer a tua presença aqui e trazer essas informações aqui à casa, ao público, e desejar para ti e a tua equipe um bom retorno e um bom trabalho. E seja sempre bem-vinda aqui nessa casa.
Muito obrigada.
Então, neste momento, convido o secretário Cristiano Panosso para ocupar a tribuna.
Primeiramente, cumprimentar o presidente da casa, José, em nome do, do vereador José, demais vereadores, colaboradores da Câmara, da Câmara Municipal, quem nos assiste aqui de forma presencial e quem nos assiste também de forma online. E o, esse microfone é pesado. Se nós analisar todas as pessoas que já passaram por aqui e quantas falas nós tivemos nesse microfone, nós, observando os quadros, observando o que apresenta ali, quantas histórias nós teríamos, né, para falar. Sabe que eu observava agora, vereador Marcelo, e eu tenho uma obrigação com vocês, vereadores, de agradecer. Porque de 2021 a 2024, nós tivemos vários projetos de educação aqui na casa, e vocês entenderam esses projetos, compreenderam esses projetos, discutiram esses projetos, aprovaram esses projetos, e isso é fundamental para que a educação funcione, que a educação continue, e nós possamos ter resultados positivos. Acredito muito nas falas dos senhores vereadores na primeira sessão, na semana passada, e colaboro e concordo com as falas que foram feitas nesse microfone também. Tivemos uma legislatura 2021-2024 muito significativa e importante, com muitos avanços e momentos muito delicados na nossa história como município. Eu digo isso porque, na verdade, vocês, vereadores, têm uma responsabilidade muito grande e uma participação muito significativa na evolução que nós estamos tendo na educação nesses últimos anos. Se nós pegarmos o resultado que a Chão de Estrelas e a Barão do Rio Branco têm alcançado nas últimas notas, últimas análises externas que avaliaram a nossa educação, nós saímos de um 6.3 para chegarmos num 8.1. E acreditamos que muito isso também é resultado da colaboração de vocês, do apoio do Executivo, mas eu preciso abrir um parênteses aqui, já que eu quebrei todo o protocolo que poderia existir essa noite, e dizer que os nossos praticamente 60 colaboradores que trabalham na Secretaria de Educação têm um papel fundamental nessa melhora da educação nesses últimos anos. A responsabilidade do secretário é dar todos os meios possíveis para que as escolas abram, para que o transporte chegue e para que se tenha alimentação para essas crianças e que a educação seja de qualidade. Mas quem está dia a dia com as crianças são os nossos colaboradores. Por isso que eu preciso abrir esse parênteses e agradecer a cada um deles. Porque quando a gente agradece, aí de certa forma também engrandece a área que nós trabalhamos, que é a educação. Caros vereadores, o nosso município hoje atende a mais ou menos 340 crianças, divididas em duas escolas. A Chão de Estrelas, que começa a atender desde os 4 meses no berçário, se divide em berçário, maternal, pré-1 e pré-2, e, de certa forma, atende a todas as crianças aos quais os pais nos solicitam de forma integral. A Barão do Rio Branco atende de primeiro ano a sexto ano e é dividida de uma forma em que nós temos no turno da manhã com 1 terceiro ano, 2 quartos anos, 2 quintos anos e 2 sextos anos. Na parte da tarde nós temos 2 primeiros, 2 segundos e 1 terceiro ano. A Chão de Estrelas recebe uma média muito grande de matrículas durante o período letivo. A Barão do Rio Branco, de certa forma, com algumas questões que foram um pouquinho significativas em 2024, ela começa o ano com 180 alunos, mas com uma tendência de aumentar por questões de migrações e outras coisas mais. A Chão de Estrelas começa mais ou menos com 140 alunos, com uma tendência muito grande de subir o número de alunos. Quando o prefeito municipal nos fala a necessidade da construção de uma creche, é partindo desse princípio de 140 alunos e crescendo cada vez mais esse número de alunos. Nosso turno letivo começa na segunda-feira, dia 17, por algumas questões que, de certa forma, envolve a MESNE também,